Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
E aí, bom demais? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é Itatiaia, é o Pode Tudo, fechando o seu domingo, encerrando ou abrindo a sua semana, como você preferir. Hoje com um time completo, com dois Lucas no programa, já vou adiantando. Sigo firme naquele propósito de fazer um programa só com o Lucas. Um dia a gente chega lá, mas a gente tem também as presenças ilustres de duas mulheres maravilhosas que fazem parte do nosso time. Uma que fugiu na semana passada e hoje está de volta. Esse que tá aqui nessa falazada com você, sou eu, Alan Passos, ainda em mais uma semaninha de férias do nosso querido João Felipe Loli, tendo a missão de comandar aqui no programa de hoje esse bate-papo ao lado de Lucas Pavanelli, Lucas Borges, Fernanda Viegas e Patrícia Joe, a quem eu dou o meu primeiro boa noite. Boa noite, Patrícia Joe!
Boa noite, Alan Passos. Boa noite para todos os meus amigos aqui da mesa.
Tá, eu feliz fugi em estar de volta? Tá satisfeita em estar de volta?
Era pra ver se fazia falta.
Eu pensei assim, só porque eu tô apresentando, aí não tem Patrícia Joe.
Você não contou pros nossos ouvintes internautas que eu sou presidente, gente.
Realmente.
Presidente, vez ou outra eu tenho do uma grupo, reunião, né? Ali do grupo.
Realmente, então tem que tratar super bem, viu? Tudo bem, Joe?
Tudo ótimo, e com você?
Tudo bem, viu?
Março bateu na porta.
Você vai cantar?
Não, hã? Eu vou encantar.
Tá, então tá. Vai preparando aí que deixa eu dar um giro de boa noite pra turma. Já eu te peço pra cantar pra gente, tá? Lucas Pavanelli, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Tudo. Muito tempo que você não tava por aqui, né?
Muito tempo, inclusive. Eu só sou convidado aqui nas férias do Loli, né? Quando você assume, ele não gosta muito de me chamar.
Tem um caráter pessoal aí.
Alfinetada aí.
Muito bem. Tá feliz em estar participando,
tô bem.
Com o veneninho em dia também, né?
Tô, O João Felipe Loli merece, né? Nós estamos com muita saudade dele aqui.
Ô Borges, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Gostou na semana passada? Tá aí de volta.
Boa noite, Alan. Satisfação participar novamente. Ainda mais, dessa vez ainda mais, com presenças mais ilustres ainda. E um prazer.
Muito bem. Já descartou aí a turma da semana passada. Hoje mais ilustre ainda. Gostei, Borges. É isso aí.
Não, mas direito de resposta. Ah. Mais ilustre ainda, por quê? Fernanda... Alan estava comigo, né? Chinelão dessa vez tá em casa, talvez. Em casa não, porque ele não gosta de ficar sozinho em casa.
É,
quem acompanhou a semana passada já lembra. E Patrícia, que na última vez não pôde participar conosco, tá de volta. Então, tô muito bem acompanhado.
Gostei.
Gente, nós estamos numa puxação de saco da Jo hoje que eu vou te falar, viu? E você, Fernanda Viegas, que eu deixei de último, porque é nossa veterana já de Pode Tudo. Ganhou até sem querer o desafio musical na semana passada. O prêmio escorregou no seu colo. 2024 é um novo ano, hein?
Se Deus quiser. Chegou com tudo, né? Alô, olha, boa noite pra você, boa noite pros colegas. Eu confesso que hoje eu tô animada por um outro motivo também. Tô de férias amanhã, né?
Ah, é verdade.
Hoje tô me despedindo aqui.
Esse fim de semana você só veio participar de Pode Tudo, né?
Pode Tudo.
Já tava no semiférias.
Já tava quase começando. Falei, deixa eu ir lá, rapidão. Ela me chamou, deixa eu correr.
Quantos dias de férias?
Três meses.
Uai,
você liberou, Patrícia, chefe? Uai, se a presidenta deixar, eu vou ficando.
Aqui, posso fazer como o Lori faz aquelas perguntinhas indiscretas? Pode?
Pode, por favor, pode.
Ainda mais que é pro lado dela, né?
Aproveita.
Aqui, tá pra onde?
@viegas.fe. Acompanha lá no Instagram. Eu vou contar.
Oi, gente. Então olha, começa cantando pra gente, tá? Já que você não quer revelar pra onde você vai, mas siga viegas.fe.
Ô, Alan, você sabe que eu sempre canto, né? Não tenho vexame, não, vergonha, não. Dou minha cara a tapa. Mas essa música eu não sei cantar.
Não?
Eu gosto dessa música, eu conheço a música, mas eu não sei cantar a Vida Louca, Vida do Cazuza. Eu não sei o ritmo, sabe, dele? Ele canta num ritmo diferente. Pra mim é um pouco difícil, mas ele fala, vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Tem a ver com o meu tema, por isso que eu escolhi essa música, né, do Cazuza, uma música bastante conhecida. E a gente sabe que as letras do Cazuza são profundas, né? O moço tinha uma capacidade impressionante de falar hoje pra durar pra sempre. Né? Então, vários contextos cabem as letras dele e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde.
Boa, boa. Boa mensagem. Canta aí, Cazuza.
Vida louca, vida.
Patrícia Joe, você que nem sempre canta, mas toda vez encanta.
Ah, gente, olha aí, olha, eu tô saindo aqui hoje com a bola assim, ó, cheia.
Mas tá sem batom, né?
Uai, pois é, tava procurando. Olha aqui que eu fiz gol, menina. Tá, olha aqui, caiu umas migalhas de pão aqui.
A senhora que tá nos ouvindo, sabe quando seu filho vai almoçar em casa? Você já prepara ali um perímetro de uns 3 metros quadrados que vai ter de sujeira de comida. Tá mais ou menos o que a Jo fez no lanchinho dela aqui.
Não, cada dia ela come uma coisa, um pastor. Às vezes ela come pastel, ela vem comendo açaí, frutinha, ela come picolé. Só que alimenta, ela não oferece, bem, não.
Né?
Não,
como que eu falo? Eu tô com fome.
Tá com fome?
Tô com fome.
E fica cheirando restaurante.
Ô, Jo, você vai cantar também pra gente hoje?
Eu vou puxar o refrão, que eu tenho certeza.
Porque eu não sei qual é a sua música, né?
Eu vou só
eu tô
refrão,
sentindo na pele o que é que o Loli sofre. Música surpresa.
Surpresa. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Eu sei.
Gonzaguinha.
Mandou bem. Nota pra Patrícia Joe.
65.
Ei! 65.
De 10, né? De 10.
De 0 a 10, 65.
Eu achei muito.
Olha,
bom.
Belíssima nota, hein, Patrícia Joe.
Mandei
parabéns.
Bem.
Parabéns.
Bem. Amo essa música.
Realmente a Patrícia Joe surpreendeu. E entre os dois Lucas eu tenho um motivo pra deixar um de último. Porque tá muito aguardado, não sei o quê. Sim. Deixa eu deixar o Pavanelli cantar primeiro. Primeiro que o Pavanelli tem justificativa, porque eu chamei o Pavanelli em cima da hora, né?
Tinha que sair lá de casa correndo.
Veio correndo e tal. E eu não sei o que, é que ele vai cantar, então tem o fator surpresa.
Eu não vou cantar, não.
Não.
Eu só trouxe a música aqui porque não dá pra competir, não. Um dos meus compositores favoritos, Jorge Ben, que virou Benjor. Então vamos de O Homem da Gravata Florida.
Mas essa eu não conheço, não. Nem um pedacinho da letra dá pra falar? Pra
não, vamos deixar ele aí que vai ficar melhor. Eu tô muito intimidado perto do Lucas Borges.
Ah, entendi.
Eu então, não vou gastar o nosso então tempo tá comigo, certo. Não.
Tá bom, então. Canta, Jorge.
Lá vem o homem.
Ô Lucas Borges, o senhor foi desafiado, tem uma pontinha de alfinetada na história, não, porque eu quero ver Lucas Borges cantando, foi o que Pavanelli falou, eu só vim por isso. E o senhor já teve aqui uma vez que o seu desempenho musical, digamos que foi um pouco peculiar, porque o senhor estava estreando.
Você nunca esqueceu isso.
Na segunda vez o senhor se saiu muito bem, calando todos os críticos, aí depois... O senhor já cantou várias outras vezes. O senhor vai cantar de novo pra gente. Semana passada o senhor soltou o gogó aí, cantou, foi uma salta samba, do bom e fez sucesso. E aí, o que, que você trouxe hoje?
Claro que vou cantar lá no passo.
Muito
esse
bem.
Recalquinho do Lucas Pavanelli aí, mas você vai ver. Olha, gente, eu escolhi uma música da banda que eu acho que é consenso aqui, que todo mundo gosta muito, que é o Skank.
Boa.
E pra aproveitar o alto astral desse fim de semana e a gente fechando esse domingão lá pra cima, vou cantar Saideira do Skank. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. Comandante, capitão, tio, brother, camarada. Chefe, amigão, desce mais uma rodada.
E desce mais. Muito bom, Lucas Borges.
Muito bem.
Calando, toma, Pavanelli.
Nota para o Lucas.
Nota 10, cara. Sempre nota 10.
Obrigado, realmente você tava aguardando mesmo,
tava,
não era?
Tava.
Se redimiu bem, muito bem.
Muito bom, muito bom. Gostei. Deixa o Skank cantar mais um pouquinho, que essa é boa demais. Hoje tivemos um bloco musical bem eclético, né? Tem muita coisa aqui passando. E eu vou com o Lulu Santos. Muito tempo que não peço Lulu por aqui. Gosto bastante. Tempos modernos. E pra gente poder fechar esse bloco, já adianto que nos próximos a gente volta com os debates, e a gente tem o desafio musical que todo mundo já participou pelo menos uma vez aqui, é internacional, vamos ver se a turma vai acertar na sequência do nosso Pode Tudo. Para fechar, vamos de Tempos Modernos com Lulu Santos, o intervalo é rapidinho aqui no Pode Tudo, já a gente tá de volta.
Eu vejo a vida melhor.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Pode Tudo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho. Primeiro bloco, todo mundo já demonstrou todo o seu talento musical, já cantou, já escolheu poesia em forma de música, músicas que têm a ver com o tema, outras nem tanto. Mas a partir de agora vamos debater assuntos importantes, assuntos curiosos, divertidos, tem de tudo. Cada um tem a liberdade de escolher um tema, os outros não sabem que tema é esse. E na hora a gente vai colocar as opiniões, as impressões, aquilo que a gente acredita relacionado aos assuntos, para poder ser esse, né, o ganho da discussão, ter o que cada um acredita, mas também com aquele quê de surpresa, já que os temas são secretos. Às vezes até para quem está apresentando o programa, que eles chegam em cima da hora, também faz parte aí do jogo do Pode Tudo. Pavanelli, me relembra aqui, você já participou do desafio musical? Já ganhou alguma vez?
Não, nunca participei, mas estava acompanhando de casa. Também nunca acertei não, mas estamos aí, estamos juntos.
Tá do lado certinho da Joe.
Não, eu sou a campeã. Campeã, eu vou até deixar espaço aí pra ele ganhar.
A gente tem um ranking. Ela tá na lanterna da lanterna.
A Joe, ela tá num ponto assim, não tem aquele coisa de camadas, né, do oceano, que você vai descendo, e chega no pré-sal, não sei o que, ali embaixo tá a Joe.
Tá na zona de abaixamento?
Tá, a Joe tá. Mas
sabe que o Messi,
mas ela fala que não.
Sabe, né, o Messi, ele senta do meu lado, assim, na redação. Eu falei, Messi, se você não me contar um dia, eu tô começando a ameaçá-lo.
Ela tenta, tá coagindo.
Corrupta!
E nem assim.
E ele não libera.
Inclusive, pediu uma vez um desafio nacional pro João Felipe Loli, ele trouxe e ela errou. Ela não acertou. Mas tudo bem. Eu vou dando dicas ao longo do programa. Você já acompanhou de casa, sabe como é. Mas assim, no final desse bloco, não vou esquecer como na semana passada, já vou trazer uma dica sobre esse artista que foi o escolhido de hoje. E tô mesclando dicas do estilo Alan com o estilo Loli, viu, Vegas?
Ah, me ajuda aí, isso mesmo.
Aí tem dica do
que é o estilo Loli?
O estilo Loli é um estilo muito louco. Muito louco. Ele pode fazer alguma alusão, alguma analogia com o nome, algum trocadilho que nem sempre vai encaixar de primeira, você tem que dar uma volta.
Ah, eu lembro do um que ele fez Kobe Bryant com isso, sei lá quem aqui. Loucura.
Tem essas loucuras. Tem um pouquinho disso
hoje. Não, o melhor foi o da com a Maria Cláudia. Nossa diretora de jornalismo, Maria Cláudia, era Mariah Carey.
Tá bom.
Essa é a lógica, né? Loli.
A gente respeita, não sabe, vai saber se tá tudo bem com ele, né? Bom, vamos começar o bloco de debate, então. Eu escolhi o seu tema, Patrícia Joe, que me pareceu um dos mais sérios, né, trazidos hoje. Um tema muito importante e que a gente brinca muito com a data, né? Porque nem sempre essa data, esse dia 29 de fevereiro, ele aparece no calendário, é de 4 em 4 anos, mas quando ele aparece, quando ele surge, tem uma explicação, uma das explicações muito importantes ali no campo social desse dia, é o tema que você traz.
É isso mesmo, gente. Olha só, na última quinta-feira foi o dia 29 de fevereiro, que este ano é um ano bissexto, não é mesmo? E aí a gente brinca e fala, tem gente que nasce nesse dia, a gente fala, faz aniversário de vez em quando, né, e tal. Mas olha, eu quero chamar a atenção aqui para o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Atualmente nós temos aí mais de 13 milhões de pessoas que têm doenças raras, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então eles não são tão raros assim, né? São mais de 7 mil doenças aí que são raras e não são descobertas, não são diagnosticadas a tempo. E aqui em Minas, tudo nasceu aqui com uma luta da nossa colega, companheira, né? A Larissa Carvalho, um beijo para ela. Ela que acabou encabeçando a lei estadual, que é a lei de número 14.154 de 2021, onde que amplia o teste do pezinho. Só que, gente, isso não pode ser só uma campanha assim, né? Porque o diagnóstico precoce faz com que a pessoa possa ter uma qualidade de vida, possa muitas vezes ainda manter aí, no caso, por exemplo, do TEL, que era os neurônios, né? Pode preservar essa situação. E aí eu trouxe essa discussão para vocês o seguinte, apesar de desde 2021 o teste já ter sido ampliado, ainda assim não era em todas as redes do SUS que faziam esse teste do pezinho ampliado para detectar as doenças. E na rede particular, este exame custa R$2.000. Então ainda é muito caro, né? Você consegue pagar de mais barato, assim, de mil até R$2.000. E aí eu quero saber de vocês qual que é a importância da gente falar isso, porque os raros não são tão raros assim, não é mesmo?
Não são tão raros, assim como disse a Joe Vegas. E a gente tem uma infinidade muito grande de doenças. Alguns tratamentos, sim, são caríssimos e que o poder público precisa intervir depois, pagando remédios, que às vezes custam milhões, mas tem doenças que Falta é um diagnóstico tão simples, assim. É um furinho no pé que pode salvar a vida de tantas e tantas crianças, que pode dar uma outra qualidade de vida. E uma discussão que, às vezes, você precisa ver tantas crianças, tantas pessoas servindo de exemplo, para que aí sim possa ter uma mudança em termos de política, de leis aprovadas, e algo que não deveria ser visto como gasto, né? E sim como investimento.
Pois é, Alan, infelizmente a gente só dá atenção para esse tipo de situação quando a gente passa por ela ou é alguém muito próximo a gente. Acaba que não é tão próximo da maioria das pessoas, é mais distante, então a gente não pensa sobre isso, não tenta entender essa realidade e não entende a necessidade do governo atuar, porque não dá para a pessoa fazer essa luta sozinha. Ela não consegue, mesmo que for uma pessoa muito rica, tem que mandar importar medicamento muitas vezes, às vezes não encontra nenhum médico aqui acessível no Brasil que consiga tratar essa doença, tem que ir para fora. Então não é uma questão de escolha e não é uma questão de classe social, né? Então é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não está livre disso. Tem muitas doenças que aparecem depois que a pessoa é adulta também. Uhum. Tem a ELA, né? Que Sim. é a síndrome esclerose. Síndrome lateral. Peraí.
Esclerose lateral.
Lateral amiotrófica. Isso. Ela pode ser desenvolvida em qualquer idade. A gente trouxe um rapaz aqui de 30 e poucos anos que tinha descoberto há pouco tempo essa doença. Ou seja, a vida da pessoa muda de uma hora para outra, de cabeça para baixo, vira, porque essa doença, por exemplo, não tem cura, né? Então, são tratamentos que ele tem que fazer diariamente. É um cuidado muito caro, não é qualquer um que consegue manter isso. Então, mas fulano é rico, fulano resolve, consegue. Não é bem assim. Então, se a gente pensar de uma forma mais global, colocando todo mundo no mesmo pacote, porque quando fala de saúde, a gente está no mesmo balaio, talvez a gente consiga entrar e encabeçar lutas como essa. E não ser uma luta só de parte da sociedade, de um grupo, quando está necessitado. E aí a gente vê aquela dor de quando a política falha, que todos nós acabamos, de alguma forma, sentindo na frente, né? Se a política falhou, a gente percebe que o dinheiro, às vezes, não vai para o lugar certo, ou a saúde não recebe o tanto que a gente deveria valorizar a saúde e receber mais, e aí, na hora que é a nossa vez de bater na porta lá do Sistema Único de Saúde precisando de alguma coisa, não tem, né? Quantas vezes a gente vai lá precisando de uma coisa simples, um atendimento, e não consegue? E aí, por que está acontecendo isso? Porque falta médico? Porque são poucos postos? Porque a vacina ainda não chegou? Então, assim, aonde está a falha disso tudo? É muito antes, né? Talvez é o planejamento que está errado, talvez a estratégia política está errada, ou corrupção. Né? Então eu tendo a pensar que é isso, num país rico como o nosso, num país onde tem tanta gente inteligente e faz a gente também lembrar da importância da ciência, né? Como desconfiar da ciência na hora que a gente precisa de alguém aí que tenha estudado algo para salvar um filho da gente. Então, assim, tem muitas reflexões sobre esse tema, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho, e me incluo nesse grupo, que a gente não está fazendo.
Pavanelli, você concorda que a gente, enquanto imprensa, fala pouco dessas doenças raras, dessas doenças, dessas pessoas que muitas vezes ficam numa posição até invisível, assim, da sociedade, mesmo sendo tantos, ou não? A gente fala à medida que os casos surgem e que precisam ali de uma demanda com mais urgência. Como é que você vê esse tema que a Patrícia traz?
Eu acho que a gente fala pouco, sim, e muitas vezes até pelo inusitado da situação, assim, né, chamando atenção para um caso pontual ou outro, mas é importante, como vocês todos falaram, que a gente discutir esse aspecto global. O Alan chamou atenção para a questão do dinheiro, né? Assim, a coisa que é sempre é gasto ou é investimento, né? Assim, a gente pode olhar para essa questão sobre esse aspecto, assim. A gente tem um problema hoje que é muito grande de judicialização da saúde, né? Então, famílias que não têm condições, que acabam entrando na justiça, e que não tem condição, que eu falo, é gente muito pobre, gente classe média alta, porque remédios muitas vezes são muito caros, né, e tem que recorrer à justiça, e a justiça acaba obrigando o Estado a fazer essa aquisição para aquela determinada pessoa, né. Isso é um problema, assim, até uma questão orçamentária da saúde, né? Tira o recurso do orçamento de uma pasta que já tem um recurso congelado. E às vezes você faz esse investimento de ampliar o teste do pezinho, não só de quantas doenças ele pode detectar, mas de ampliar na rede de saúde como um todo, você vai ter uma economia disso ali na Exatamente. Frente, né? Então, acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso, de cobrar de dar visibilidade para esses casos, porque as famílias muitas vezes precisam, né, dessa ajuda, que o caso seja levado a público, que mais pesquisas sejam feitas para entender aquela doença, né? Então, acho que a gente tem outro, a gente pode olhar para esse assunto também de forma mais global.
Ô Borges, muitas doenças que a gente trata ao longo do ano, campanhas de prevenção, a gente fala, fala porque ouve de especialistas, de médicos que lidam com isso diariamente, sobre tratamento e prevenção, que o diagnóstico precoce muitas vezes previne o avanço de uma doença, chega a uma cura, ou quando não é cura consegue dar uma qualidade de vida para essa pessoa muito diferente. E aí a gente fala de situações que muitas vezes podem ser prevenidas logo ali no nascimento. Sabe o que mais me incomoda? E eu quero ver se você concorda, fique à vontade para discordar se for o caso, porque eu escuto muita gente falando assim, porque também não tem dinheiro para isso tudo. Mas eu acho que tem dinheiro, o orçamento do Brasil, pensando, o problema é a distribuição disso, que já fica muito em Brasília e pouco nos municípios, que é onde os problemas de fato acontecem, nas cidades. E o tanto dinheiro que tem para fazer distribuição de emenda, mas aí vai mais ao gosto do parlamentar, e quantos casos a gente vê depois de uma investigação de um dinheiro que foi para a saúde bucal, que daria para tirar dente da população da cidade inteira duas ou três vezes, que daria para fazer um tratamento de saúde muito específico do valor total, né, da quantidade total da população, e aquilo não foi comprovado. Você acha que falta dinheiro para poder a gente ter uma saúde pública mesmo melhor, ou falta distribuição?
Falta distribuição, falta uma política pública mais eficaz, porque ela tem que ter esse dinheiro. Isso é urgente. Não existe, o Pavaneiro pontuou bem, as pessoas, as famílias terem que acionar a justiça. Porque, gente, é questão de sobrevivência. Esse tipo de medicamento que a gente está falando não é para estética, entendeu? Não é um supérfluo. As pessoas precisam disso para viver. Muitas vezes não é nem para viver melhor, é para ter uma sobrevida. E o investimento nesse tipo de ação, desde o teste do pezinho até a distribuição do medicamento, para o tratamento, isso vai prevenir muito mais. O que você acha que é mais barato? É fornecer esse medicamento, fazer uma estrutura melhor, ou pagar um leite no hospital para uma pessoa que está daqui 10, 15, 20 anos, que a doença vai estar num estado mais avançado. Então é muito além da parte, né, do bem-estar social, né? De um direito fundamental da pessoa, da saúde, da vida, de viver bem. Também tem a questão econômica, gente. Não é, de certa forma, não é inteligente, entendeu? Então, é urgente. Se não é eficaz, deveria ser a maior prioridade, para mim, junto com a educação, porque as pessoas estão vivendo mais, não é? Então, que eu acho muito bom, inclusive, né? Que tem muita coisa funcionando, mas é normal que seja necessário um incremento maior no orçamento, que o SUS seja ainda mais forte, né? A gente, ao mesmo tempo, o Brasil é muito discrepante, né? É um país tão rico, como diz a Fernanda, mas a desigualdade é tão grande. Então, a gente tem muito pobre no Brasil, população muito sofrida, e a pessoa ter que se humilhar, ou então muitas vezes morre na fila, gente. Isso é uma realidade, é. A gente não está fazendo sensacionalismo, né? A gente, nas nossas reportagens, a gente vai em frente aos postos de saúde, farmácia de Minas, tem gente que viaja 300, 400, 500 quilômetros, até mais, para um medicamento, pegar um suplemento alimentar que precisa, que é essencial. E muitas vezes a pessoa não tem nem como vir, entendeu? Então é urgente, e se não ter esse dinheiro, Alan, vai ter que ter.
Ô Joe, acho que não tem muito mais para onde fugir diante do que foi falado aqui. Você tem o que acrescentar, você gostou do que foi debatido. Fecha esse assunto aí nesse primeiro bloco de debate.
Eu gostei muito. Alan contemplou aqui o que eu estava pensando, porque, gente, o que o Borges disse agora com relação ao teste do pezinho, às vezes para o Estado custaria R$300. E um paciente que tem uma doença rara vai custar muito mais do que isso, né? A gente mensurando, vai chegar o quê? 5 mil, 10 mil a cada sessão, a cada coisa que precisar, a cada internação. Então, assim, a conta, é claro que a prevenção ajuda muito mais. O teste comum, ele vai detectar aí 6 doenças. O teste do pezinho ampliado, mais de 50 doenças. Então, eu acho que não pode ser só janeiro, só fevereiro, só ano bissexto. A gente tem que dar visibilidade, sim, como o Pavanelli falou. E a Fernanda também me contemplou muito com relação à saúde pública, né, gente? Como gerir a saúde pública? Minas saiu na frente com um projeto de lei que foi aprovado. São Paulo, Distrito Federal também já estão aí encabeçando. Mas eu acho que é isso. Falta muito, sim, planejamento e gestão do dinheiro público. Dinheiro tem. Dá para fazer. O que não tem é assim, a prioridade, né? O gerir o recurso público.
E
todos
é nosso,
nós somos,
né,
gestores, é isso que eu ia falar. Todos nós somos gestores, né?
É, se o dinheiro público, que é de todos nós, não servir para salvar vidas, para que mais que vai servir esse dinheirão todo que a gente tem nesse país, né?
Exatamente. E lembrando, né, gente, que saúde, antes de começar o programa, a gente estava aqui falando sobre saúde. Saúde é o nosso bem maior. Às vezes a pessoa está ali produzindo, esquece que sem saúde, gente, abaixo assim de Deus, né, para quem acredita e tudo, saúde é o bem mais precioso que a gente tem, é a saúde.
É, e sem ela, tudo isso que você tá planejando, que você tá pensando que você vai fazer aí nos próximos tempos, se não tiver saúde, meu filho, não vai, não. É, falando em saúde, deixa eu dar uma dica aqui. Não, não tem nada a ver com saúde.
Já
a dica. Foi só pra ver se eu deixava o povo em alerta. É, não.
Eu ia falar isso, que tá no modo loli.
Não tem nada a ver com saúde,
não. Eu achei que ele ia falar assim, falando em saúde, como anda a sua vida sexual?
Ainda não chegamos nesse momento. Alô, pessoal, quiser patrocinar o Pode Tudo aí, mole pra nós, né?
Aqui pode, mole não pode ser mole pra nós. Não,
ei, Laia. Ó, deixa eu dar a dica aqui pra gente fechar esse bloco, senão eu vou me complicar mais. É, tô falando de um músico que é da Europa. A Viegas adora essas dicas geográficas, mas não é dos Estados Unidos, por exemplo, Viegas. Então
Canadá,
já tem uma limitação,
gosta,
nem,
né,
do Canadá. E é um cara que...
Um cara.
Se destacou... Ó, o Pavanelli pegando ali. É um cara que se destacou, assim, por cantar, mas também em vários outros instrumentos. É um multi-instrumentista, tem a bateria como uma de suas grandes paixões. Mas vamos pro intervalo já. Tem mais um bloco de debates aqui no Pode Tudo.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
E aí, estamos de volta com o nosso Pode Tudo, depois de um tema de... É, um bloco, né, de um tema importante. Falamos sobre os raros, que são tantos, como a Joe trouxe aí, inúmeros, pessoas que têm doenças que muitas vezes são negligenciadas, sintomas que poderiam ser identificados logo no início e que a gente precisa diariamente, todo dia mesmo, lutar para que a gente tenha políticas públicas de saúde muito mais eficazes, muito mais verdadeiramente voltadas para a população brasileira, que essa distribuição dos recursos seja melhor feita, para que a gente tenha todo mundo, dentro da medida ali do possível, uma vida melhor. Agora, quem traz o tema é a Fernanda Viegas. Eu já vou passar a palavra para ela, mas antes, ninguém nem esboçou muita reação com a dica lá de um artista europeu, um cara que além da voz...
Bateria.
Uai, mas foram várias dicas já.
Pô,
né?
Mas, é para dar palpite já?
Mas já quer?
Ah, pode?
Pode. Eu não vou revelar se tá certo, mas poder pode.
Eu vou pensar em um, então.
Ele tá ficando saidinho, né?
Temos um segundo lore.
Mas também ele perguntou, pode? Eu falei, pode. Não, tudo bem. Então, não quero agora, não. Ô Viega, você traz um assunto que pode parecer curioso num primeiro momento, mas aí ele gerou uma tragédia que tem muita coisa por trás disso. Pode ser... falta de conhecimento, pode ser uma tentativa de um jeitinho. Traz melhor esse tema pra gente aí, Viegas.
Pois é, Alan, uma daquelas histórias que a gente não acredita, só acredita vendo. É isso, olha, um homem de 33 anos morreu nessa semana após ser eletrocutado em casa, lá em Itaiobeiras, no Norte de Minas. Olha o que ele fez. Ele queria recarregar a bateria do carro. Ele pegou essa bateria e conectou ela na tomada de casa. Pronto, não deu outra, tomou um choque e morreu. E eu fiquei pensando, a primeira vez que eu li, eu falei, não é possível. Só se ele tem um carro elétrico e não tinha tomada adequada e tentou. Aí eu fui confirmar, não é isso. Ele pegou a bateria comum de carro comum, como se fosse uma chupeta, só que em vez de ser com outro carro e com o equipamento certo, ele tentou fazer isso na tomada de casa. A mulher dele encontrou ele lá, depois de ter tomado o choque. Olha só que situação. Ela, eu fiquei pensando, gente, ou é muita ignorância, de falta de conhecimento mesmo, ou tentou tirar um proveito ali, quer economizar, não vou gastar dinheiro com bateria, porque bateria tá caro, mas, né, custou a vida dele.
Nossa, é o tipo de situação tão, tão complexa, hein, Pavanelli? Porque, assim, pô, a gente tá falando de alguém que, lendo um pouquinho da história, depois que a Viegas mandou o tema, claramente era alguém ali de um recurso financeiro, pela história que foi contada, e não era lá aquele absurdo, tão abastado assim, mas a gente tá cansado de ver pessoas com muito e muito dinheiro tentando levar um jeitinho. é muito difícil de julgar estando à distância, mas o que que leva a pessoa a fazer uma situação como essa? E uma vez que isso acontece, que tipo de alerta que a gente pode tirar? O que que a gente pode passar para quem tá aí nos ouvindo, para quem tá chegando agora, gerações da nossa família? Porque a gente sabe que tem criança também que às vezes vê situação como essa, num desenho ou uma história que vê na internet, quer repetir um exemplo e acaba também podendo se envolver em riscos muito graves. É complicado, né?
Difícil, assim. Acho que esse poderia ser um problema que resolveria fácil, né? Você pode ir num mecânico ali e tal, o cara te ajuda alguma coisa, um vizinho. Mas, assim, eu morro de medo dessas coisas, cara. Não sei como é que não passa na cabeça, assim, né? No momento do... Não tive uma ideia genial e tal, não sei o quê. Como é que não passa um... Tem a mínima possibilidade de dar ruim, assim, não sabe, assim? Então, a gente vê casos de nego, de pessoas, assim, que tem incêndio por causa de carregar celular, né? Por causa do aparelho e tal. Mas eu não consigo entender, assim, qual que é o motivo pra te falar a verdade, assim. Eu acho que teria... Não sei, não sei se alguém falou isso pra ele ou se ele teve essa ideia mirabolante e acabou levando isso a sério demais, assim. Mas eu acho que tem sempre aquela coisa, assim, né? Um pezinho atrás, assim, antes de qualquer coisa, né? Que pode vir a dar errado, né? Eu não sei, eu sou medroso com essas novidades aí.
Eu sou muito medroso com tudo isso também, de dar esse problemão, sabe, como aconteceu aí, e era de falar a verdade, nem era de tomar um choque, não, o medo antes disso até, de causar uma explosão, de tudo, e no caso dele chegou ao extremo de perder a vida. Mas, o Borges, eu vi, não tem muito tempo, a pessoa me contou, e deu certo no caso dele, de fazer algo muito, muito parecido. De levar o carro até um certo ponto ali, mais próximo da casa, fazer uma conexão, colocou lá a tomada, criou um jeito ali de carregar o veículo usando, assim, a energia elétrica da casa e conseguiu fazer essa conexão. Mas tem muito risco por trás disso, né? E aí é um ponto que você pensa assim, não vale a pena.
Uma loucura, gente. Eu sou igual a vocês também, eu tenho muito temor disso, morro de medo, eletricidade, tudo, eu acho muito perigoso, né? Meus pais também sempre, né? Desde criança, educaram, falou, olha, é coisa séria, não brinque com isso, eu tomo todos os cuidados, porque uma escapada aí pode ser um prejuízo enorme, né? O estrago pode ser grande. E eu ficava pensando, gente, eu vi vocês conversando, né? Debatendo. Pra gente parece tão óbvio, né? Como que o cara, né, pensou nisso? O risco é tão alto. A gente pega, né, sempre, principalmente bateria de carro, também tem um aviso, né? De perigo e tudo. Fico pensando se é o caso da gente educar mais. Parece que a gente é tão óbvio, mas pra mim o motivo não tem outro, igual a Fernanda disse. É a ignorância mesmo. É o pé da letra, às vezes, né? De mesmo a pessoa querendo tirar uma vantagem, é uma ignorante achar que isso não vai acontecer. Né? Com a tragédia dessa não vai acontecer, sabe? Fico refletindo sobre isso. Talvez orientações ou percepções são tão básicas pra gente desde a infância, para determinadas pessoas não são. E claro que tem outro viés, até a questão econômica, claro, né? Muito caro e tudo, que talvez incentive as pessoas a fazer esse tipo de prática também. Eu acho que cabe uma reflexão nesse sentido também, mas claro que é uma loucura, é um risco enorme que não justifica, né, gente?
O Joe, o Borges traz um assunto que é realmente um aspecto muito interessante, né, do que a gente está discutindo. Porque todo mundo está falando, eu tenho muito medo, é claro que ia dar errado, estava na cara que isso não tinha como ter um final ali bem sucedido, né? A chance de um problema era muito grande. Tudo isso com uma obviedade de quem vive uma outra realidade, que é o nosso caso. Muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento podem pensar assim, mas pode ter outras pessoas que falam, com certeza eu já fiz isso e deu certo. E teve gente que não teria, nem sabia que não podia fazer essa conexão com a tomada de casa, o que tem que ter todos esses cuidados. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? O dinheirão que a gente gasta quando vai renovar a carteira de motorista. E basicamente você vai lá para o médico te fazer meia dúzia de perguntas, o profissional de saúde, se você quiser mentir naquilo ali, o que obviamente está errado. Mas se a pessoa mentir ali na hora, passa batido, a realidade é essa. Não tem um exame para realmente justificar, assim, para avaliar a sua capacidade de dirigir e os seus conhecimentos básicos ali para operar um veículo numa situação de problema, de emergência. Será que não poderia ser usado, então, já que a gente paga caro na hora de fazer um exame de uma renovação de carteira de motorista, separar um tempinho, meio dia que seja, para poder fazer uma capacitação do tipo como essa? Primeiros socorros, situações básicas ali de manutenção de um veículo, como essa questão de bateria, questões de cuidados. Não poderia ser uma forma também para a gente de tempos em tempos tentar educar o motorista, o cidadão, de forma geral?
Olha, gente, primeiros socorros eu acho sensacional, né? Eu acho que, aliás, todo mundo deveria fazer, até por conta de casa mesmo, a gente acudir alguém em casa ou no trabalho. É muito importante você ter noções básicas dos primeiros socorros. Agora, essa capacitação, Alan, voltada aí para veículo, eu, particularmente, eu teria muita dificuldade, sabe? Eu estou pensando assim, porque a gente não pensa assim. Eu, por exemplo, você dirige, aí eu falo, meu Deus, o carro não é só gasolina ou álcool, né? Ele é o óleo, a manutenção. E eu, por exemplo, eu não tenho essa observância. Mas é claro que eu concordo com a Viegas que foi uma questão de ignorância mesmo. Às vezes falta conhecimento. E até pra gente que é pai, que é mãe também, pra ensinar, né? A gente percebe assim, às vezes tem um filho que é mais curioso. Certa vez, meu menino mais velho estava desenvolvendo um ventilador que ele queria que fosse o mesmo objeto. Ventilador e um abajur. Ele não queria ter dois, ele queria no mesmo. Quando eu vi aquilo que ia pôr fogo na casa, eu falei, meu filho do céu, essa inteligência sua tem que ser orientada, né? Então, achei melhor, matriculei ele na escola de robótica.
Ah, muito bom.
Pra poder aprender e tudo. Porque, assim, às vezes a gente também não tem um conhecimento, né?
Uhum.
Ideal. E hoje ele é um grande técnico aí, descobre tudo.
Apesar de
tudo.
Você ser uma grande conhecedora de robótica, né,
Ju? Eu?
O celular dela é de 1950.
É. Celular,
nem tinha celular, eu tinha esse tijolo aí.
Celular, eu já tive celular também, eu já deixei de madrugada carregando e aí houve o estouro, né? Eu acordei e depois disso, nunca mais, ninguém deixa madrugada. Tanto
é
que a gente carrega.
A gente troca de 2, 3 anos.
É.
A cada 10.
Esse tem 7 anos, Viegas.
Ô, oh, beleza.
Tem 7 anos. Mas essa semana também me impactou muito um caso parecido com o que a Viegas trouxe, que é também da... Eu até peguei o nome dela aqui, Elisângela Oliveira de Jesus, lá em Limeira, interior de São Paulo. Ela foi fritar o ovo, né? Uma atividade mais simples. E pode ser simples para todo mundo, mas eu também teria essa dificuldade, porque ela foi fritar o ovo, colocou o ovo dentro de um copo, pra ver se o ovo tava bom, se não tava ruim o ovo. Uhum. E aí não viu que o copo tinha água.
Nossa.
Ao virar o copo, as chamas vieram pra ela. Ela morreu, né?
Uhum.
Então ela chegou a óbito aí, 33 anos, veio a morte. E por uma coisa corriqueira. Todo dia a gente frita um ovo, faz uma coisa assim, não é mesmo?
Sim.
E não vê perigo nenhum. Então, na verdade, eu acho que a morte, ela só disfarça, gente. Se chegou a hora, se tiver a fila ali... caso desse moço aí, eu acho que a gente fica achando que faltou, né, tempo para viver, não é? Mas a bateria, por exemplo, na energia elétrica, né, eu tô pensando aqui, falar, olha, até pra essa chupeta aí, você tá entendida, hein, Viegas?
É, menina.
De quê?
Ai,
gente.
Que
isso,
gente?
De quê?
É da bateria.
Ah, tá.
Como esses meninos, gente?
Ô, Viegas, fecha esse assunto, Viegas, senão a gente tá sempre batendo na porta aí.
Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Alan? Essa galera que vai pro YouTube pra aprender as coisas, sabe? Assim, ah, não sei, não, deixa eu olhar lá no YouTube como que faz pra fazer igual, né? É claro que tem muitas coisas legais no YouTube, de como fazer várias coisas interessantes. Tem muita gente que testa a coisa ali, aí você vê passo a passo, pode aprender de fato. Mas também tem um monte de pegadinha, né, no YouTube, no TikTok. Então, assim, toma cuidado com isso. Não é porque os outros estão fazendo, falam que deu certo, que é de verdade. O vídeo pode ser editado, né, pode ser uma brincadeira e você não entendeu ali aquela crítica e tudo mais. Então, se tá na dúvida, pergunta pra quem sabe, né? É melhor, como diz a Patrícia, vai no especialista ali, ou então, fica sem andar de carro um pouquinho, né?
É.
Já que não tem dinheiro, depois na hora que tiver o dinheiro, compra a bateria. Uai, né?
É, gente, muito cuidado para mexer com o que a gente não sabe. Aprender, desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos é sempre muito bom, mas chegou num ponto ali que você viu que você não sabe mesmo, não custa chamar um profissional, né, para te ajudar. Falando em profissional, gente, pra gente fechar esse bloco aqui, o profissional da música, agora teve a ver, tá? Agora teve a ver. Ele fez muito sucesso como vocalista de uma banda, mas também teve carreira solo.
Então morreu.
Não falei que morreu.
Mas falou fez.
Aí tá a segunda dica, Fernanda Viegas. Aí está a segunda dica. Não está mais nos palcos, mas não morreu. O intervalo é rapidinho no Pode Tudo e a gente já volta.
Eu não tenho a menor ideia.
Nossa,
menor ideia.
Não, gente, eu odeio esse quadro.
Pode Tudo. Aqui, o papo é livre.
Muito bem, estamos de volta aqui com mais um bloco do nosso Pode Tudo. Agora para debater um assunto um pouquinho mais leve, mais divertido. divertido se não for você que estiver no ringue lá tomando um belo de um sopapo na cara, né, Lucas Borges?
Com certeza, rapaz. Pelo amor de Deus. É. Já basta as mazelas da vida do dia a dia, né? Tomar literalmente um soco.
Agora, vamos combinar.
Não sou adepto.
Dependendo, você vai detalhar o seu tema, mas por valor nenhum não dá pra encarar, de repente, uma lutinha? Porque a turma parece que ganhou uma grana boa, né?
Alan, não sei. Será? Depende.
Traz
muito
seu tema pra turma aí, vai.
Depende
lá.
Muito. Ó, gente, o meu tema, ele tá em alta desde a semana passada, mas tá repercutindo até hoje e eu acredito que vá pros próximos meses ainda. Que é as lutas entre influencers ou celebridades ou subcelebridades, entre eles ou com boxeadores profissionais. Claro que eu tô falando que na semana passada teve a luta do Popó e do Bambam, que durou menos que um miojo, né?
É.
30 e poucos segundos, né? Mas entrou muito em discussão, porque pelos valores envolvidos, né, principalmente pelo fato, né, até uma questão que eu vou colocar pra vocês, de um lutador super vitorioso, igual o Popó, que tá aposentado profissionalmente há alguns anos, mas que topou participar desse tipo de desafio, e o Bambam também, né, que não tinha experiência profissional, mas que eles conseguiram promover o evento de que, gostando ou não, o fato é que eles conseguiram fazer, né, ganhar muitos holofotes em cima disso, e claro, também o que chama muita atenção foram os valores envolvidos. E lembrando também que, pelo menos no Brasil, né, fora tem já... É mais comum, né, esse tipo de, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de desafio. No Brasil ficou muito em alta em 2023, né, com a luta do Whindersson com o próprio Popó. Né, e o Popó...
Durou pelo menos mais, né?
O Whindersson encarou. Muito, né, e talvez provocou menos o Popó do que o Bambam, né, foi um pouco mais leve também. E o Popó agradeceu muito ele na época, além da bolsa, né, no cachê que ele ganhou, né, a revolução nas redes sociais do Popó e tudo, aí ele se interessou e a coisa foi caminhando, e esse do Popó e do Bambam, gente, passou em rede aberta, né?
É.
Então chamou muita atenção e eu queria saber a opinião de vocês sobre, né, o que vocês acham desse tipo de evento, se vale tudo pelo entretenimento e se pro ex-atleta profissional vale se sujeitar a isso, até aproveitar a pergunta que o Alan fez pra mim também, se independentemente do valor do cachê, vale a pena passar por isso.
Ô Joe, completando essas perguntas que o Borges está fazendo, depois dessa luta do Popó em que ele desceu o sarrafo no Bambam, e que muita gente torcia para isso mesmo, quero ver ele quebrar a cara do Bambam, provocou demais. E poucas horas depois eles estavam abraçados, rindo, falando, o Popó admitindo que ninguém tinha tirado ele do sério como o Bambam fez, mas agradecendo que conseguiu ter uma repercussão mundial. A grana que o Popó ganhou, talvez ele não tenha ganho em outros momentos da carreira, mesmo com os títulos mundiais. Você acha que vale tudo? É um tipo de evento que te atrai? E se não te atrai, mesmo assim você consegue ver os méritos nessa história? Ou pra você, tipo assim, uma bobagem e tem bobo que paga muito ainda por isso?
Um marketing danado, né, gente? Olha, eu não me atrai não, mas os meus filhos adoram. Então eu acabei assistindo por consequência, que eles estavam lá e tudo. Mas eu olho a parte comportamental, né? Eu quero sempre ter a coragem do Bambam e a agilidade aí do Popó, né? A autoestima. E... olha, rola muito dinheiro, gente. Eu acho que pra levar uns murros aí, pra ganhar isso tudo, depois ainda sai amigo, né? Olha que coisa boa, né? Mas quem luta, quem gosta de lutas marciais, ou boxe, ou seja lá qual for, é o amante do esporte, assim, não vê por esse lado, né? Vê como negócio e também uma parte de atleta, né? São atletas. No Bambam, não, mas o Popó, vamos falar sério. Reconquistou o título aí, que ainda continua sendo um dos melhores, né?
Ô Viegas, e a gente tá falando de um cara que levou o nome do boxe brasileiro muito alto, mundialmente falando, mesmo assim, campeão mundial 4 vezes e com todo o destaque. E o boxe, muitas vezes ao longo da história, foi um esporte marginalizado, mas que sempre trouxe muitas medalhas em Olimpíadas. E que talvez estava fora dos holofotes também, quando se está conseguindo aproveitar essa onda mundial, que não é só aqui no Brasil. A gente está tendo lutas entre esportistas famosos e influencers famosos da internet, com alguma frequência, principalmente nos Estados Unidos. Isso é um tipo de negócio que te atrai, você consegue ver dessa forma. Como é que você parou para assistir essa luta?
Não parei para assistir, mas eu não gosto. Eu tenho dificuldade de entender como esporte.
A luta?
As lutas, todas elas. Eu não consigo, eu sofro com aquilo ali. Só consigo ver em filme, mas aí eu já até contei no ar uma vez. Eu tampo a cara nesses momentos, sabe aquela coisa? Na hora que vai dar um socão, eu fecho assim. Eu não gosto muito, assim, me causa dor mesmo. Eu não consigo ver aquilo ali como uma coisa interessante. Mas eu acho que se eles tivessem feito esse marketing todo e aproveitado para divulgar alguma coisa, para, por exemplo, incentivar as pessoas a treinarem, a virarem atletas desse esporte e tal, acho que a gente não sentiria tanto como, ah, fomos enganados por esse marketing bem feito, né? Porque foi muito bem feito, muito bem trabalhado. Isso aí a gente tem que reconhecer, né? Porque deu certo. Uhum. Mas isso me fala, sabe, assim, parece que tem um vazio. Ah, tá, vai lá um, engana a gente, finge que estão, de fato, um querendo enfrentar o outro. Aí dura 36 segundos e gera essa grana toda. A gente descobre que nada, né, assim, nada além de um marketing bem feito para eles levarem uma bolada para casa, né? Outra coisa, é uma coisa enlatada, a gente está importando isso de fora. Não foi uma coisa que a gente criou do nosso jeito de fazer, porque o brasileiro tem jeito próprio para fazer qualquer coisa. Talvez se a gente adaptasse ali para um jeitinho mais brasileiro, talvez ficasse mais interessante até para o público em massa assistir. E aí mudar até o olhar sobre as lutas, né? Porque eu acho que tem muita gente como eu que não consegue consumir esse esporte. Para muitos é caro, para outros é distante e outros têm medo igual eu, né? Mas é um esporte que leva muita gente longe, que é valorizado, né? Tem Olimpíadas, participam de grandes competições. Então acho que poderia ser uma oportunidade, sabe? De refazer. Vamos fazer de uma forma bem feita, uma forma brasileira. Vamos tentar atrair aí as crianças, os jovens, para a disciplina que o esporte oferece. Vamos incentivar, vamos mostrar quem são os treinadores. Quem tá por trás disso? A gente não gosta tanto daquele filme do Rock Balboa, né? E aí depois os próximos filmes, depois que ele deixa de ser lutador, que ele passa a treinar as pessoas, como é legal a postura dele, o incentivo e tal. Esses filmes eu já assisti, todos eles. E eu adoro. Então, eu acho que tem uma forma de fazer a coisa ser boa pra todo mundo e não só pra dois ali levar essa grana toda.
Ô Pavanelli, a Viegas tá querendo um lado mais social da luta, do esporte. O Vitor Belfort já apareceu desafiando o Popó.
Sim.
E falando que desafia ele a lutar, o Vitor Belfort campeão do UFC, seria uma luta de um campeão do UFC contra um campeão do boxe. E dizendo que, ah, vamos fazer metade dessa bolsa ou uma parte do valor que a gente vai receber para instituições que faz sentido pra gente. O Belfort até já apontou quais que ele iria ajudar. Então tem um pouco desse lado que a Viegas está propondo. O desafio é saber agora se o Popó vai aceitar o desafio, porque aí é uma luta entre campeões, né?
Eu tava comentando, perguntando pro Borges se valia a pena. Alan, esse é o maior salário do Brasil, Alan. 30 segundos pra ganhar 6 milhões de reais. 30 segundos.
A gente toma uma porrada da vida toda hora.
Não, né? Dá nem pra doer muito, né, Pavanelli?
Não, duas bolsinhas de gelo e vambora.
Pavanelli pegaria um desafeto de uma outra redação, um outro veículo antigo aí. E entraria num ringue por quê? 2.500?
não convida, não. Mas lá na redação a gente tá querendo botar o Enzo Menezes pra enfrentar o Popó da próxima. Seria porque ele tá treinando, de
Eu
fato.
Aposto no Enzo.
Ele tá treinando, de fato. Eu acho que vale a pena. Você concorda, Borges? Acho que dá pra fazer essa lutinha aí, Enzo e Popó?
Ah, eu vejo perfil do Enzo, sim. Eu acho que tem tudo pra ser o algoz do Vitor Belfort. Com certeza absoluta. Aí passa uma credibilidade só de olhar pra ele, inclusive, ali, ó. Outro dia ele postou uma história lá, o seguinte, ele deitado no chão lá, depois de 10 minutos, eu falei, Enzo. Aí ele falou, não, é pra confundir meu adversário.
Ai, gente, aqui. Pra confundir. Eu não sou muito bom com as lutas, não.
A cara de mal do Enzo é impressionante.
Eu sou do time Enzo, assim, um pouquinho mais de dificuldade de entrar numa briga. E antes, fiquem bravos comigo, não. Eu sei que luta é luta, briga é briga, mas eu não sou bom nem na luta e nem na briga. Mas que tem hora que dá vontade de dar um supapo na cara de umas pessoas, tem.
Eu não sou boa, não, mas se eu entrar, meu querido, ninguém me tira.
É verdade.
Mas posso... é com a unha, né?
Com salto, pega o salto.
Aqui, deixa eu ir embora nesse...
A gente pode promover a luta do Enzo com o Popó e da Jo com a esposa do Popó. Que
pode ser, uma... e ela bate, hein? Ela bate, hein? Mas eu sou mais o time Joe, tá? Deixa eu fechar esse bloco aqui da Norte, que vocês estão muito devagar no desafio musical.
Eu
muito.
Tenho um palpite.
Tem?
Tenho. Mas você vai dar uma dica antes?
Vou dar uma dica antes. Então vai. Aí você vai... Você dá a dica na volta do intervalo. Aqui. Você vai ser o primeiro a falar.
Tá bom.
Já participou de alguns filmes. E essa é uma dica estilo Loli, hein? Se for pegar o nome dele ali e tal, fazer abreviação, iniciais, tem a ver com computador. O intervalo é rapidinho no Pode Tudo e a gente já volta.
Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
Você é super bem informado depois do noticiário. Estamos de volta aqui com o nosso Pode Tudo. Já teve palpite do Lucas Pavanelli, do nosso desafio musical. Mas ele vai dar o tema agora. E daqui a pouco eu dou mais uma dica. Eu vou dar mais duas dicas depois do tema do Pavanelli. Para que a turma possa acertar. Ô Pavanelli, você vai insistir no palpite, né?
Vou.
Vai manter. Qual que é mesmo? Pra quem não acompanhou não a primeira
não,
hora.
Né?
Não paga não.
Vamos deixar isso.
Qual foi seu palpite mesmo?
Phil Collins.
Tá bom. Qual que é o seu tema de hoje, Pavanelli?
Meu tema é bolão Alan Santos. Alan Santos? Acho que eu não vou ser mais convidado.
Confundiu com outro aí. Qual bolão? Bolão do espaguete? Não.
Bolão da Mega Sena.
Ah, tá.
A gente tem uma tradição aqui na Rádio Tatiaia.
A tradição irritante.
Irritante?
Irritante.
Pra mim também. Eu amo essa tradição. Melhor do que esse quadro aí.
A Jill tá embirrada com o desafio.
Mas os dois você não ganha. É a mesma coisa.
Só que um você não paga nada, né?
Você não tá no bolão não, Alan?
Tô, mas eu fico irritado justamente por isso. Eu me sinto na obrigação de participar pois toda vez que vocês postam lá.
É esse ponto que eu queria chegar. Assim que a Viegas aqui, quando a gente tava no intervalo, ela falou assim, nossa, é bom que você acredita muito que você vai ganhar. Eu falei assim, não acredito não, mas as circunstâncias me obrigam a entrar no bolão, qualquer que seja, da empresa. Eu morro de medo do pessoal ganhar, eu chegar aqui numa segunda-feira e ter que produzir programa, apresentar, subir matéria no portal, mexer na técnica, na senha do computador e operar a rádio. Imagina eu sozinho aqui. É. Não quero não, prefiro ir lá para dividir para aquelas 300 pessoas que estão no grupo. Pode dividir, vai dar R$1.000 para cada um. Eu prefiro R$1.000 do que ficar pobre sozinho.
Deixa eu começar com você dessa aí, o Lucas Borges, porque você tá no grupo do Bolão da Rádio?
Tô.
Você joga?
Jogo.
Toda vez que o Rômulo posta lá, galera, porque o Rômulo Ávila é o nosso organizador operador, oficial, o operador do sistema bolão da Itatiaia. Aliás, o que tem de gente naquele bolão, tem funcionário de todos os setores, tem gente que já saiu da Itatiaia há um tempão e aparece nessas horas. Tem uns espertinhos que jogam mais de uma cota, acha que ninguém reparou.
Da última vez eu joguei duas.
Inclusive tem que proibir isso daí.
Alexandre Simões, vou denunciar, que ele joga três cotas. Um pra cada filho.
Achei que não tinha problema, então quer dizer. Simões, sabe? Então quer dizer, né? E aí joga. Seu Alexandre Simões faz isso, muita gente faz. Você joga porque você acredita que dá pra ganhar? É o medo de correr o risco ali de todo mundo ganhar e você ficar de fora? É pela diversão? Por que que o Lucas Borges joga no bolão da firma?
Ah, porque eu sou meio bobo, né? E bastante influenciável, porque esse temor que os meninos têm, eu tenho demais também. O Romulo já chega, né? Um grande jornalista também, e uma das primeiras missões dele do dia é fazer um balanço geral das loterias, né? Dos sorteios e tudo. Aí ele já vai esquentando os tambores, né? Ele já vai olhando os prêmios, já olha a quina, a quadra, já vê que o vencedor saiu aqui pertinho, né? Saiu em BH, Sabará, Santa Luzia.
E ele sempre vem com umas histórias assim, muito. Ó, fulano jogou R$2, ganhou 190 milhões. Aí você fala, não é possível.
E, gente, você vê que não é só a gente que acredita, não. Pode acreditar. São as matérias mais lidas do Portal da Tatiaia, são essas. Porque as pessoas se identificam, né? Ou fica brava, ou acredita.
Ou quer saber quem é, né?
Exatamente. Certo é que movimenta muito, gente. É impressionante. E, assim, não tô no grupo. Não aposto todas as vezes, porque aquele grupo lá é complicado. É muito intenso. Mas eu também sou bem suscetível a isso, né? Na hora que os meninos perguntam se eu já postei, que o tempo tá acabando. Eu falei, tá bom, gente. Pelo menos uma cotinha aí, pode ir lá, porque... Me deixa em paz. E se ganhar, melhor ainda.
Coração tranquilo, pelo menos. Você sabe que você tentou, você tá ali no meio da galera, né?
Eu até esqueço. Gente, quem sabe um dia eu sou surpreendido aí com a ligação do Rômulo Ávila, 8h30 da noite, chamando pra ir pro bar pra comemorar, quem sabe?
Não vai ser, não.
A Patrícia Joe não vai, não, porque ela não gosta.
Joe, e aí? É verdade isso? O Borges tá só te enchendo o saco. Você realmente acredita? Você acredita assim, na loteria, no geral, de ir jogar, que eu digo, né? Acreditar no sentido de quem joga uma hora ganha, joga na sua vida particular ou só aqui no bolão da rádio, nem isso? Como é que é a sua relação com a loteria?
Olha, eu jogo todos, gente, todos os bolões, sabe? Eu não só acredito, como eu posso provar, né? Assim, aquele quadro, eu fui
assessora de imprensa durante 15 anos da Caixa Econômica Federal. Trabalhei com o sogro desse moço aqui, ó, José Flávio. Um beijo pra ele.
Esse moço é o Pavanelli.
O Pavanelli. E eu lembro exatamente do Pavanelli namorando ainda, né? A filha do José Flávio. E aí eu já tive a oportunidade, vocês podem julgar no Google, que vocês vão encontrar uma vez uma matéria falando que o ganhador da Mega Sena chegou com o bilhete no pé. Esse release era meu, porque foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha carreira. Era o ganhador que ele ganhou lá em Tiradentes e ele veio receber o prêmio aqui em Belo Horizonte, né? Na época a gente não fala agência, é claro. Uhum. E aí ele chegou, na hora de pegar, apresentar o bilhete e tudo mais, o bilhete estava no pé. E o medo do suor do pé, do chulé ter desfeito,
sim,
né?
Os números
e tal.
Né?
E é tava muito intacto. Impressionante. Eu já conheci, assim, uns 3, 4 ganhadores da época que eu fui da Caixa Econômica, né? Então, assim, realmente vale a pena. Muda a vida de todo mundo, assim, que ganha. Tem uns que voltam a ficar pobre, assim, ou ser trabalhador normal, né? Porque não tá esperando aquele dinheiro aí. Vem fácil, gasta fácil, acaba, paga, né? Tudo pra todo mundo. Eu já vi muitas histórias, assim, também, né? E é isso, eu acho que mexe com os nossos sonhos, porque quando você pega aí, o Borges falou que é uma das matérias mais lidas, né?
Com certeza.
Então por quê? Porque você fala assim, gente, se eu ganhar, olha quanto que vai render. Você imagina 100 mil por mês na poupança, aí você fala, gente, o que eu vou fazer? Assim, o problema é que a pessoa ganha 120 milhões, por exemplo, aí compra uma casa de 50 milhões e aí sai comprando, não tem aí uma educação financeira para gerir o dinheiro, né? Mas vamos sonhar, gente.
Não custa,
eu compro, né? Duas cotas, vocês não vêm falar não, que eu compro duas. Uma para mim, uma para
a Patrícia
Paci.
E outra para a Jô.
Não, uma para mim, uma para a Paci, porque o Paci é meu parceiro de apresentação, eu fico com dó dele chegar e eu ter ganhado.
Entendi.
Aí eu, não, compro para mim e para o Paci.
Mas o irmão tá bem, né?
Ele compra pra mim também.
Ô, Joe, acabei de falar com a Joe. Ô, Viegas, eu lembro muito bem de você ter falado numa vez que esse assunto veio à tona aqui, que você ia pegar o dinheiro todo, se ganhasse, entregar pro seu pai, toma aqui, pai, gere aí, não quer saber de nada agora, né, de injeção na minha cabeça agora, toma conta do meu dinheiro aí, tô mentindo?
Não, é verdade.
Mas você joga só quando tá aqui em bolão, nem com bolão, não acredita que uma hora, a sorte bate uma hora pra quem joga tanto?
Eu não acredito, Alan. Não. Não consigo crescer nesse trem.
No que exatamente você não acredita?
Que vai ser pra nós. É. Que vai ser nós escolhidos, entendeu? É, nós vamos ser escolhidos.
Gente, né?
Não, tem muita gente tentando. Acho que tem gente que morre tentando, entendeu? Mas olha só, o meu pai joga. Semanalmente. Então eu já me sinto preenchida, já me sinto contemplada, entendeu? Muito melhor,
entendi,
né? Não, eu não gasto minha sorte com isso, não.
Até porque automaticamente um pedaço... Mesmo que seja de premiação, sim, de loteria, a relação pai-filho que vocês têm...
Não é?
Não é nem por obrigação, ele vai te dar um pedaço de dinheiro.
Pois é, a gente já tem até os acordos já do que varia, já que ele joga, né? Agora, eu de verdade, eu falo assim, eu nem participo do bolão da firma, porque eu fico com medo de passar a minha descrença pra vocês. Então eu deixo vocês jogarem lá feliz da vida e tal. Agora, quando alguém coloca a corda no meu pescoço, como fizeram no final do ano passado, aí eu jogo, porque falaram que se eu não jogasse, todo mundo ia perder, a culpa ia ser minha.
Ah,
que
tá.
Eu não apostava, eu ficava a única que ficava de fora.
Aí você jogou.
Joguei e perdi.
E a gente não ganhou, né? Porque estamos aqui.
É sinal de, né, que na Mega da Virada deste ano a gente tem mais chance, porque a Viegas não vai estar no bolão.
É, então tira a Viegas com a energia.
Não,
ruim.
Essa semana que teve aquela. Alguém falou assim: vamos apostar um bolão, esse aqui custa mais caro, não sei o quê, pode. Aí todo mundo: pode. A conta era R$5. Falei, gente, não, essa micharia vocês não vão ganhar, não. Porque a gente sempre aposta 10 pra cima. E essa semana era assim, falei, não vai ganhar.
E o detalhe, nós já ganhamos. Viu o bolão daqui, é famoso,
quanto,
nós,
né,
já
Patrícia?
Ganhamos. Não, mas aí assim, né?
Assim, gente, só pra você de casa ter ideia, nós ganhamos um valor que não foi nem dividido, não foi nem rateado, né? Ele ficou no caixa pra jogar
desse jeito. Tinha mais gente do que dinheiro.
Mas ganhamos, gente. A união faz a força.
Ó, eu acho legal as pessoas sonharem, apostarem nisso e tal. Mas agora sabe uma coisa que eu acho lorota? Ai, se a gente ganhar, não vai trabalhar segunda-feira. Mentira, viu, Lucas? Tenho certeza que você vai ser a primeira a chegar aqui. Vai chegar mais cedo ainda, porque nem vai conseguir dormir. De tanta alegria. Vai vir trabalhar. Viegas. Vai fingir que a gente é burro, porque a gente não sabe que você ganhou. Vai disfarçar um tempo. Você vai fazer
Aconteceu
isso.
Aconteceu uma história dessa numa empresa aqui de Belo Horizonte. Metade da empresa apostou lá na Uzi Minas, Mega da Virada.
E o povo
metade
não foi trabalhar.
Metade apostou e metade não apostou. Os que não apostaram, meu amigo, imagina.
Você acha que Renatinho Faraó vai faltar serviço?
Não vai faltar.
Ele falou que não vai faltar.
Ele vai vir.
Vai faltar não, Renatinho?
Ele
não
vai, vai vir de não. Ônibus, como todo dia, normal, fingindo que nada aconteceu.
Que isso, que é? Que você ganha na loteria. Vamos pensar você racional nessa vir, divisão. Ó. 5 milhões. Você vai andar de ônibus no outro dia, normal, fingindo.
Ué, mas não
de...
tem um carro ainda? O dinheiro não chegou pra comprar o carro. Vai ter que vir de entendi, ônibus. Entendi. Disfarçar, né, não, Renatinho? Ah, é. Fingir que ninguém
mas
sabe você que
você
ganhou.
Pode pegar um Uber Black, pelo menos.
Mas será que aquelas meu Uber aceita? É.
Até o cartão novo dela chegar, não
até
vai...
o cartão liberar, né, não?
Não vai ter jeito,
pode parar, vocês vão tudo trabalhar aqui comigo. Vocês vão ficar rindo da minha cara, tudo bem. Mas vai todo mundo trabalhar aqui na segunda-feira, na terça, até um mês pra frente. O dinheiro demora um tempo pra cair. O Rômulo vai ter que ir lá ainda conferir, provar. Ih,
eu ia fazer igual o ganhador de Tiradentes. Ele saiu imediatamente
mentira,
da cidade
Patrícia,
dele.
Mas
imediatamente.
Você...
Eu?
Você ia vir trabalhar até se fosse sábado comigo?
Me encontra na Disney. Sábado eu
Ai, gente, são muitos planos, muitos sonhos. E aí, o que você faria? Imagina, vamos pensar racional aqui. Um prêmio que vira e mexe tá aí na casa de 60 milhões, não é? Vira e mexe, tá acumulado em 60 milhões a Mega Sena. Imagina, você ganha sozinho 60 milhões. Em Mariana, teve vencedor. Se eu não estiver enganado, é nessa casa aí dos 60 milhões lá na lotérica marianense. É, a pessoa pegou o prêmio e ficou aquele burburinho na cidade. Mariana não é uma cidade minúscula, mas também não é uma cidade enorme. Você tem ali o quê? 60, menos de 70 mil habitantes. Então virou o assunto da cidade por muito tempo, andei sondando alguns familiares pra
hoje
ver
ele
se era alguém.
Pode tudo, né? É.
Oh, quem me dera, hein?
Continua trabalhando, eu falo.
Comprou o programa Pode Tudo.
É,
nunca me enganou.
Com 60 milhões. É, já que eu fui desmascarado, vamos embora. Daqui a pouco tem mais um bloco. E aí nós vamos ouvir, você vai ouvir um pedaço da música e eu vou dar mais uma dica que aí sim será definitiva. Pra ver se os colegas vão querer chutar ou se o Pavanelli tá certo no palpite dele, vai ganhar ou vai errar sozinho.
Agora,
até o final.
Rapidão, Alan. Ah. Ontem teve sorteio da Mega Sena.
Teve.
E a gente tá aqui. Ah, tá.
Então tá bom, né? Vamos pro intervalo.
Eu não conferi ainda, não, tá?
Pode tudo. Aqui, o papo é livre.
Muito bem, gente. Reta final. Tá acabando o nosso Pode Tudo desse domingo à noite. Tô aqui, Alan Passos, ao lado de Lucas Pavanelli, Lucas Borges, Fernanda Viegas e Patrícia Diogo, que segue revoltadíssima com a existência e permanência do nosso desafio musical. Você vai fazer uma petição, vai requerer uma audiência com o João Felipe Loli na semana que vem, Joe?
Olha, é com outro João que eu vou requerer.
É? Ah, é? Já vai em
Nossa,
cima, já.
Agressiva.
Já vai em
tá
cima, brilhar, já.
Né?
Eu vou falar assim, gente, chega desse desafio que eu não ganho.
Sabe qual que é o problema? É chegar lá e descobrir que ele também não gosta.
É.
Imagina, fala, não gosto desse trem mesmo,
o Loli vai xingar, gente.
É. E o coitado do ouvinte? É, música não tá dando
não
certo.
Não chega, gente. Tinelão e Cássia Cristina e Fernanda Vega já descobriram todas as músicas internacionais. Como é que ainda tem mais? Chega.
É.
Já deu.
Mas dessa vez quem vai ganhar sou eu, com meu palpite, hein?
Oh,
eu já entendi o trocadilho que você fez.
Você entendeu o trocadilho que eu fiz?
Uhum.
É, esse artista, ele enfrentou problemas com alcoolismo. É, a filha comum, dele tem uma
né?
boa carreira. É, até comum,
alcoolismo
realmente.
Comum, né, na música.
A filha dele
Nossa,
tem uma boa...
Nossa, agora que eu entendi.
É.
Agora que eu entendi a dica.
A dica?
Não, agora o Lucas foi bem, então.
Você acha que ele acertou,
não,
então?
Não, ele não pegou essa dica, não.
Não,
pegou.
Não pegou.
Porque
a dica,
essa dica demora
a dica,
pra
essa
sentir.
Essa dica do Loli que
demora,
a gente tá falando...
Demora, você passa dois blocos
é
pra
o
entender.
Nome tem a ver com computador.
Ah, não, faz sentido.
É,
Nossa,
faz sentido.
Nossa, agora faz. Pegou,
cê,
Lucas?
Você vai...
Pegou, Borges.
Pegou, Borges.
Peguei. A gente pode dar o palpite igual pra tumultuar ou não?
Ué, mas aí... primeiro que poder pode, claro. Mas vai valer quem falou primeiro, se tiver certo. Mas tem um critério importante, que depois é o nome da música. Vamos supor que os dois acertam. E aí depois tem que saber o nome da música. Mas assim...
Não tinha essa cláusula antes, não.
Não, a música é o desempate. Senão como é que eu vou dar um ponto? É, como é que vai dar um ponto pra cada
Cadê
um?
O regulamento?
Deixa eu pôr... Oh,
esse pessoal do direito é muito difícil,
você leu aqui,
cara.
Joe, a cláusula 13, artigo inciso, 12º...
Tá rasurado.
Tá, o regulamento tá aqui, viu, Borges? Não vai ter jeito, não. Mas tá falando aqui também que após 180 semanas de Pode Tudo, a gente pode terminar. Adeus, 181.
Vamos fazer o seguinte. Você que tá em casa, vai ouvir um trechinho da música, que é a nossa música escolhida de hoje, e provavelmente vai matar o nome do cantor. E aí, depois que você ouvir, eu vou dar a dica derradeira que vai entregar... É, o vencedor, mas eu quero palpite da galera, ou vai jogar a toalha ou vai dar o palpite junto com o Pavanelli. Ouve um trechinho aí. Muito bem, você de casa com certeza já matou, né? Isso já embalou muito som aí. É música de fazer gente, né? É música de fazer gente. O Renatinho gostou. Mas eu tô falando mentira, Renatinho? Isso aí embalou muita fabricação de pessoas aí ao longo dos tempos. É, você vai dar palpite, Fernanda Viegas?
Não, o Lucas Pavanelli acertou.
Acertou? Já matou?
Eu aceito a derrota.
É? Você acha que o Pavanelli acertou com o Phil Collins ou você vai dar um palpite diferente? O que você acha, Borges?
As duas coisas. Eu acho que ele acertou, mas eu vou dar um palpite diferente.
Ah, é?
É. Pode?
Pode.
Elton John.
Elton John.
Qual que é o outro?
Bateria?
É, o Elton John é multi-instrumentista, né?
É, vai que ele tinha um talento aí que a gente não
conhece. É, o Elton John multi-instrumentista, de fato, ele é. Teve problema com o alcoolismo. E aí, o Patrícia Joe, você tem palpite?
Michael Jackson.
Eu acho que eu tô mais perto.
Olha, tá vivo, então a Joe errou.
Se ela falasse Mac, tava melhor. Mac qualquer tá vivo, coisa.
Porque eu falei que não tá mais nos palcos. Não está mais nos palcos. Na volta nós vamos descobrir o vencedor do desafio musical, porque a banda que esse cara teve por muito tempo tem tudo a ver com a Bíblia, hein? Tem tudo a ver com a Bíblia. Então, vale, rapidão, na volta a gente fecha o Pode Tudo.
Pode Tudo. Aqui, o papo é livre.
Tchau, Fernanda Viegas. Nada,
boas férias. Obrigada. Bom tchau descanso, pra vocês. Viu? Gente, descansarei.
Como é que é seu Instagram
lá, arroba viegas.fe. Se ficar curioso, corre lá que vocês vão saber onde que eu tô.
Tchau, Lucas Boy. Sempre uma alegria tê-lo aqui conosco no Pode Tudo. Boa semana.
Muito obrigado, gente, a satisfação. E na próxima, tô vivo aí na disputa, viu? Não parece, mas tô vivo.
É, não parece, mas tá vivo. Pavanelli, chegou chegando.
Muito bem.
Parabéns pela vitória. Muito obrigado. Abraço, até a próxima aqui no Pod Tudo.
Até a próxima também antes de férias, viu, gente? Graças a Deus, na quinta-feira. Que mamata essa rádio, hein? Então, alguns dias estarei de férias também.
Então, beleza. Bom descanso pra você também.
Obrigado.
Dá pra onde? Dá pra
arroba Lucas Pava.
Ele aprende rapidinho.
Com esse povo misterioso e ao som de Phil Collins, nós vamos embora. Um bom fim de domingo pra você. Continua ligado aí na Itatiaia. Uma excelente semana. Na próxima semana, domingo que vem, o Loli tá de volta. Comando aqui do Pode Tudo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.